Já se faz tarde com Diogo Beja e Joana Azevedo.
O meu riso é tão bonito quando eu estou consigo. E não sei o quê. Agora não vou-me tocar, confesso.
Parecias um velho.
O meu riso é tão bonito.
O meu riso é tão bonito. Quando estou contigo.
Quando estou contigo. Consigo. Pequenita.
Tem que ir com calor.
Quase 9 anos de programa e foi isto que lhe deu calor, enfim.
Sabes que eu não resisto ao velhote.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Ai, não sei o que é que é dizer.
Cá estamos.
Ah, bem.
Não é? Quinta-feira, programa, 4-7. Pronto, é isto.
É isso. Olha, para velhotes até fazemos isto relativamente bem. Está fechado. Vamos começar com Pablo Alborém e Maria Becerra já a seguir.
Já se faz tarde.
Inês Apenas e Irma na Rádio Comercial 4:21. Vamos falar de signos. Ah, Joana, já não falámos de signos há tanto tempo.
Acredita em signos? Nós acreditamos muito.
Ah, então não. Se há coisa que eu acredito em
então,
signos.
Então a partir de hoje, nós. Se há coisa que nós acreditamos.
É neste estudo.
É em este signos.
Que isto é o estudo que indica os signos mais pontuais. Os signos que chegam a horas.
A horas. Que nunca se atrasam.
Da maneira como nós estamos a rir, já deve ter percebido quais são os dois últimos. Bom, vamos ao primeiro. O primeiro é peixes.
Parabéns, peixes.
Parabéns, peixes. Para peixes, tempo é dinheiro. Preocupam-se sempre em chegar a horas. Ficam incomodados se forem os últimos.
Pronto.
Os últimos do cardume.
Não sei se é do signo peixes, mas se for, então.
Já sabe.
Pronto, é uma pessoa pontual. O segundo. É um signo chamado Sagitário.
Que é o teu.
Então, como é
que... A pessoa que chega mais horas que eu conheço.
Como é que são as pessoas do signo Sagitário?
Sim.
São ativos e organizados. Não são, não. Fazem de tudo para chegar cedo e aproveitar ao máximo.
Olha, pois é, é verdade.
Meus amigos, quando nós chegamos meia hora atrasados, também aproveitamos ao máximo.
É o que é? E Leão, que é o meu,
é
o outro que fecha a coisa também. E eu também não sou conhecido por chegar muita hora, vamos assumir. Não querem ser conhecidos como os amigos pouco pontuais, apesar de serem. São sempre dos primeiros a chegar a horas.
Então não são,
então não são.
O primeiro a chegar, bomba.
Ainda
não aconteceu e tu já lá estás.
Eu acho que isto acontece com o leão. Eu acho que outros leões vão dizer a mesma coisa. Que é, eu na minha cabeça, eu acho que é sempre fácil e rápido chegar a um determinado sítio. E portanto, só aquele tempo chega.
Pois.
Não, 12 minutos, claro que chega 12 minutos.
Sim.
E claro que o tempo é 24. E depois tu ficas a pensar, mas como é que é 24, pá? Como é que não se chega ali em 12 minutos?
Exato.
E tu chegas um quarto de hora atrasado, obviamente.
Eu tenho a minha teoria é que eu só começo a preocupar a pensar
meia hora depois.
Não, é quando quando chega a hora de começar. Não é? Quando chega a hora de começar e eu estou em casa, à hora que eu devia estar num sítio, eu estou em casa, penso: ah,
o que vale é que tu moras,
já chegou esta hora.
Tu moras perto de todos os sítios.
Sim.
Qualquer local que haja uma coisa, tu moras perto.
Já o meu parceiro, que é ainda pior do que eu, mas muito pior do que eu, a teoria dele é: as coisas nunca começam a horas. Portanto, porque é que eu vou começar?
Ele tem uma certa razão.
Não, às vezes não tem, que nós estamos muito atrasados a sítios por causa dele.
Por causa.
Nomeadamente concertos e espetáculos.
Isto termina aqui com a Joana a dizer: isto é. Sempre ficamos atrasados, apesar de eu ser Sagitário, é por causa dele.
É por causa dele.
É por causa do touro.
Claro que é por causa dele.
Ele é que tem culpa no meio disto tudo.
De tudo.
De tudo.
De tudo.
Já eu não. Eu não quero ser conhecido como um pouco pontual. Tenho uma preocupação. Vamos ouvir a nova da Billie Eilish. Vamos a isso. Chama-se Lunch. É assim.
Já se faz tarde na Comercial.
Em casa, no carro ou em todo lado, a melhor música, os melhores podcasts sempre na Rádio Comercial, aqui com a Cia. Antes do Convença-me de hoje.
Convença-me num minuto.
Hoje vai ser um desafio.
É escrita criativa, de certa forma, não é?
É. Não é escrita, é falada.
É oralidade criativa.
Sim. Convença-me num minuto que é um bom contador. Olha, vias carregar nessa coisinha.
Estás sempre a dizer coisas porcas.
Exato.
Foi no contexto.
Convença-me num minuto que é um bom contador de histórias. Conta uma história em menos de um minuto.
É um minuto, não é?
Que contém as palavras bidé, pinguim e sapatos.
Ai, vai dar coisas boas, tenho
certeza. Uma história com menos de um minuto.
Bidé,
pinguim e sapatos.
Convença-nos num minuto que é um bom contador de histórias. Está a valer. Bidé, pinguim, sapatos.
Estou ansiosa.
Já se faz tarde com Joana Azevedo e Diogo Beja.
E agora, só para acordar, o jingle completo. Vamos a isso.
Não em dois, nem em três.
Convença-me num minuto.
Um minuto. Convença-me num minuto.
Pode ser menos, desde preferência.
Convença-me
num minuto.
Num minuto.
Convença-me num minuto.
Num minuto.
Convença-me num minuto que é um bom contador de histórias. Conto uma história em menos de um minuto que tenha as seguintes palavras: bidé, pinguim e sapatos.
Estamos prontos para isto?
Estamos.
Bidé, pinguim e sapatos. Vamos lá.
Olá, boa tarde, comercial. Então, deixe-me cá convencer-vos num minuto que sou boa contadora de histórias. Contando o que me aconteceu este fim de semana, fui passear com os meus filhos ao Jardim Zoológico e quando estava a ver os pinguins, não é que não olhei para o chão e então pisei algo que não devia. Pisei alguma coisa que cheira mal. Oh meu Deus, o meu sapato ficou todo sujo. Procurei uma casa de banho. Entrei lá e pensei assim: olhei, tu não é que não tenho nem um bidé para limpar o sapato. Caramba, mas deixa lá. Como dizem, pisar cocó parece que é sorte. Pode ser que eu tenha sorte agora na sexta-feira no Show Me the Money. Muito obrigada, Carminda de Alcojete.
Mas tem que se inscrever, Carminda.
Pois,
tem que
claro. Se inscrever, senão
depois,
a sorte não faz tudo.
Pois, e depois não fazer cocó precisamente, se fosse o telefone tocar. Exatamente isso. Bom,
se estiver a fazer, atenda na mesma.
Show Me the Money.
Levo o telemóvel
ninguém,
para a casa de banho.
Ninguém sabe. Os pequenitos é que sabem também, não é? Eles é que sabem.
Ah, olá, comercial. Sou Diogo para Ricas Conscientes e quero-vos contar uma pequena historinha. Então, havia um pinguim que não se sabe porquê vivia numa prateleira de uma casa de banho, dentro de um sapato. Mas aconteceu um desastre. A prateleira partiu-se e ele foi para dentro do bidé que aparou a queda. E o moral desta história é que toda a gente odeia bidés, mas eles são úteis.
Essa é realmente a grande conclusão a tirar.
Gostei da forma.
As pessoas odeiam bidés, de uma forma geral. Mas
toda a gente odeia bidés.
Toda a gente odeia. E não há razão para isso, eles são bem bons para a humanidade.
Moral da história: toda a gente odeia bidés.
Pois. É isso. Mais histórias.
Houve uma altura, ao fim de uma festa, em que eu cheguei a casa de madrugada, em que tinha que ir trabalhar no dia seguinte. E cheguei em propósitos menos aparentes, digamos. Entrei em pezinhos de pinguim, não é? Quase em pezinhos de lago, a andar a estilo pinguim para tirar os sapatos, para não fazer barulho, para ninguém acordar em casa. Só que estava tão mal disposto, tive que ir vomitar à casa de banho. Então fui ao bidé para vomitar. Meti as mãos, mas estava em tal estado que as mãos escorregaram. Eu bati com a cabeça, rachei com a cabeça e ainda fui para o hospital. E isto sim, isto foi real.
Isto aconteceu.
Algumas pessoas contaram aqui, adaptaram isto às histórias que lhes aconteceram mesmo. Que é engraçado.
Só que as pessoas odeiam os bidés.
Pronto, mas sabemos que correu bem, não é? Está aqui a contar histórias.
Está a contar histórias, em princípio ficou tudo a funcionar. Sim. Sim.
É malta, não é que eu hoje atrasei-me para chegar ao trabalho? Estou para me arranjar, chego à casa de banho para lavar a cara, parti a torneira do lavatório. Só a mim. Parti a torneira do lavatório, fui lavar a cara e os dentes ao bidé. Está resolvido.
Despachada.
Pronto, lá me arranjei, apanhei o cabelo, já meio a vestir-me à pressa. Saio de casa, olho para os pés, estava com as minhas pantufas de pinguim calçadas. Lá tive que voltar eu atrás para calçar os sapatos.
Claro.
Então, a minha vida, só a mim. Vá, beijos.
Eu acreditei nesta história.
Não... Eu acho que sim, isto aconteceu fácil.
Se não aconteceu, podia perfeitamente ter acontecido.
Sim. Tudo isto, aquilo que eu sei que é mesmo verdade, é as pantufas de pinguim. O resto, talvez não, mas as pantufas de pinguim.
Meu irmão casou-se com um fatinho de pinguim e com sapatinhos de ir ao sítio. Aqueles sapatos, todos bonitos.
Já percebemos.
E sabem o que é que aconteceu quando ele chegou a casa e tirou os sapatos? Teve que ficar com os pés de molho no bidé cerca de 15 dias.
Ah, 15 dias.
Estavam com cheirete. Beijinhos, Carla.
Então ele passou a lua de mel.
Sim,
no bidé.
Foi no bidé.
Então onde é que foste de lua de mel? Para o bidé.
Para o bidé. Mas para a zona boa. E finalmente, alguém que realmente faz um trocadilho com uma das palavras. Estava a pedir.
O pinguim João vivia no Polo Norte e tinha muito frio nos pés. E então, um dia, a passar numa montra, namorou uns sapatos. Eram mesmo os que ele queria. Chegou a casa e pediu: "Oh mãe, dá-me uns sapatos, estão na loja, ali ao lado da escola." E a mãe disse: "Não, João, não temos dinheiro." E o João: "Mãe, mas são mesmo bonitos, por favor, dá-me." Ela: "Não, João, não temos dinheiro." Vai daí, o João assaltou a loja durante a noite e roubou os sapatos que ele queria. Ficavam-lhe mesmo bem nos pés. A mãe zangada virou-se para ele e disse: "Oh João, João, que vida é tua? Onde é que eu ia meter o bidê?"
Pois, claro.
E meteu muito bem.
Então não meteu.
Meteu muito bem. Acho que devíamos compilar estas histórias todas e fazer um livro.
Ah, o livro do bidê.
Sim. E ficávamos com os lucros.
Claro, ganhávamos dinheiro com isto.
Ganhávamos.
Obviamente.
Dinheiro.
Os direitos são todos nossos.
Vamos, nós temos a ideia.
Nós temos a ideia.
Os nossos ouvintes são apenas ghostwriters.
Sim, sim, isto... Ai, isto não vai resultar. O livro do vídeo vai vender que nem pãezinhos quentes no Natal, vais ver. Mikasa e Malik Harris para ouvir agora na comercial. Who cares?
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
Teddy Swims na Rádio Comercial. Antes do Eu É Que Sei, o mundo visto pelas crianças, com os miúdos da escola básica bairro da Covina.
Qual é o pior cheiro do mundo?
Eu não paro de perguntar.
Hoje é que vamos descobrir, não é? Não sabíamos até agora.
Sem saber responder. Eu é que sei. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
Rádio Comercial, pergunta o que quiseres. Eu é que sei. Eu é que sei.
Eu é que sei.
É muita sabedoria.
Que é o pior cheiro do mundo?
Ah, são duas coisas, o lixo e a doninha.
Caixote de lixo.
É o cocô dos bebés.
O cocô da minha mana. Ele cheira a peixe, queijo, a ervilhas, a feijão.
Sério?
Está comido pelo rabo.
Eu sei. Cheiro fedorento.
Da pimenta. Tira um cheiro muito picante.
E também picante. Há uma coisa que tem um cheiro, é horrível.
É o quê?
Pivete.
Gás.
Gás.
O cocô cheira mal.
Cheira mal.
Eu sei, o cheiro dos esgotos cheira horrível.
Ai.
O perfume das senhoras é muito forte.
Quando misturam vários perfumes, fica um cheiro horrível.
É o cheiro da doninha e também...
Espera lá, a doninha cheira a quê? Já alguma vez cheiraste uma doninha?
Não, mas...
Então como é que sabes que é o pior cheiro do mundo?
Brigada de verde.
Benuron.
É um cheiro que cheira muito mal.
Cheira mal.
O lixo, o gás mais cheiroso, quando está lá papel.
Ah, o papel cheira mal?
Sim.
Achas que o papel cheira mal?
Não.
Olha, todas as coisas que vão para o lixo, eu acho que o papel nem cheira assim tão mal.
Aquelas cheiras que tu, para fazeres construir casas, de tijolos, cheira mal.
Cimento?
Sim. Também cheira bem mal, gosma.
O que é que cheira aqui, a gosma?
Gosma cheira... cheira... parece que cheira a pivete para não cheirar.
Expectativa estava a matar-me, isso. Cheira aqui, cheira aqui, cheira aqui. Ele estava ali, nunca mais dizia. Estava... mas cheira aqui, afinal de contas. É pivete, mas não cheira.
É pivete.
Afinal, não cheira a pivete. Olha a Taylor Swift, um dia era gira ele vir cá. Eu acho que as pessoas iam gostar se ela viesse cá um dia.
Olha, se calhar ia estar cheio.
Já se faz tarde. Com Joana Azevedo e Diogo Veja.
30% das pessoas têm uma coisa em casa. O quê? Vou dizer isto. Acho estranho ser em 30% apenas. Eu achava que era para aí 90%.
Né? Sabes que era 90%?
Não sei em que país é que este estudo foi feito.
É a nível mundial, se calhar.
Mas estranho.
É micro-ondas, claramente. Né? Micro-ondas, micro-ondas.
Acho que toda a gente... quase, sei lá... acho que é uma coisa...
micro-ondas, aspirador.
Ah, espera aí, já percebi. Pois, talvez 30%.
Catarina, o que é que achas? Foi o micro-ondas ou o aspirador que levou esta?
A minha sogra não tem micro-ondas.
Mas tem aspirador?
Tem.
Obrigado, é uma ajuda já. Um de cada vez.
Há pessoas que não têm micro-ondas. Dizem que é que lhe faz mal.
Pois, por causa das ondas.
Não sei. Que é melhor aquecer no fogão. É mais saudável.
É mais saudável. Demora mais tempo. Eu quero perceber essa tua mudança. Toda a gente deve ter isto. E depois, espera.
Pois.
E foi quando eu falei em aspirador, foi muito curioso.
Não teve nada a ver com o que tu disseste. Desculpa.
Tu não ouves aquilo que eu digo.
Nada.
Não, nada.
Estava só aqui a pensar.
Então. Então já não é micro-ondas?
Até pode ser, mas eu não estava a ouvir-te. Eu estava a pensar. Porquê 30%? E depois cheguei a uma conclusão.
Uau! Agora estou mesmo interessado em saber qual é que é essa.
Queres que eu diga já?
Diz já, por favor.
Pode ser já a resposta e hoje não fazemos mais. Não, claro que não. Os nossos ouvintes
agora,
querem.
Agora vai que tivessem pessoas a berrar no WhatsApp. Sim, diz agora já.
Querem dar os palpites.
Querem, estão a dar. Estou a ver o WhatsApp. Claro. Não estou a ver nada do que está lá escrito, mas estou a ver o WhatsApp a mexer. Pronto, então vamos conferir alguns palpites daqui a pouco. Está bem? Queres falar uma coisa agora, Joana?
Não.
Desculpa, é que eu não estava a ouvir-te.
Nada. Eu não me importo que tu me ouças. Tu é que te importas que eu não te ouça.
Epá, fiquei muito magoado, digo já. Enfim. Vou queixar-me aqui ao doutor, está bem? Está aqui o doutor João Marques, que é do Porto. O sonho dele era fazer música e aparentemente ele está a fazer. E é boa. Chama-se Asas.
Já se faz tarde na Rádio Comercial.
E com a adivinha da Joana?
30% das pessoas têm uma coisa em casa. O quê?
A Joana já ajudou quando disse que a resposta devia ser pelos 90%.
Não, eu comecei por dizer isto.
Sim, mas depois achaste que podia ser.
E depois achei que se calhar não. Se calhar 30% é aceitável.
E diz esta ouvinte, não vou dizer o nome, é o homem. 30% é o homem em casa. O resto nunca sabe bem onde é que ele anda.
Ok.
Eu sei, anda ao meu, devolvi no mesmo estado à mãe dele.
Pronto.
Que eu adoro, foi o que ela escreveu.
Uhum.
Pronto. Por isso devolveu definitivamente ou se...
Ou se foi uma devolução só temporária.
Sim. Telefone fixo, diz outro ouvinte. Chaleira elétrica, parece aqui. Coisas que, por acaso, eu tenho.
Ok.
Também tens? Estás a ver? Tu também tens?
Não.
Estás a ver? 2 em 3. 66% aqui no estúdio.
Olá, Diogo. Olá, Joana. Eu acho que a resposta para a adivinha de hoje é o martelo de carne. Para martelar a carne, para ela ficar mais fina, para cozer. Olha. Toda ao mesmo tempo.
Olha, muito bem.
Tomás de Leiria. Beijinhos, bom programa.
Obrigada, Tomás. Gostei da resposta.
O Tomás está preocupado com a alimentação, obviamente.
Por acaso.
A carne não se coze assim facilmente às vezes.
Não, é preciso martelar.
Claro.
Um bife. Olha, gostei muito.
Muito
por acaso,
bem.
Uma coisa que eu tenho de comprar. Um bem lembrado.
Um martelo para a carne.
Sim.
Eu acho que 30% das pessoas ainda têm em casa um leitor de CDs. Mini disc com um leitor de CDs.
Atenção, eu não disse ainda. Eu não disse.
Sim, sim, não há essa coisa do ainda, que é uma, parece que é uma coisa que ficou. Mas atenção, não é confundir, mas comparar a percentagem de pessoas que tinham leitor de CDs e a percentagem de pessoas que tinham leitor de mini disc. É muito diferente,
pois,
não é?
É.
CDs toda a gente tinha, mini disc
não.
Alguns malucos, nos quais eu me incluía, tinha realmente, mas era uma questão profissional, acima de tudo. Portanto, mas isso acho que não deve ser isso.
Quer dizer, não, porque eu não disse ainda.
Não disseste ainda, não é? Então não é uma coisa revivalista, não tem isso.
Pois.
Robô de cozinha aparece algumas vezes, um robô que aspira também aparece algumas vezes. Bidé, olha, bidé, ainda há pouco falámos de bidé, não convença. O bidé está. I'll be there.
Que bidé é tua?
Boa tarde, Rádio Comercial. A resposta já vinha é micro-ondas.
E se não fosse micro-ondas?
Não. Ou vassoura.
Ou vassoura, muito bem.
Micro-ondas.
Ou vassoura.
Ou vassoura.
São muito próximos.
Será um ambientador?
Será.
Beijinhos.
Olha, ambientador é bom. Palitos também aparece aqui como resposta.
Palitos?
Acho que estamos a falar dos de pauzinhos. Pauzinhos, né? Não é os outros palitos.
Ok.
Palitos.
Boas, malta. Está tudo bem?
Tá.
Eu arrisco a dizer que seja ferro de engomar.
Não tem microondas.
Grande abraço.
Só 30%.
A minha pergunta é: porquê que ele se arrisca?
Porque com o ferro é preciso ter cuidado.
Pois é, pode queimar-se, pode levar com ele em cima.
Mas 30% tem o ferro de engomar. Então os outros passam ferro como?
Outras pessoas passam por eles?
Levam aqueles serviços.
Levam. Levam as lavandarias.
Sim.
Em queimadurias, neste
Mas
caso.
É muito. 70% vai à encomendoria, acho que é muito, não é?
Há uns que não querem saber. Vestem aquilo tudo engelhado.
Olha,
e há uns que põem debaixo do colchão. Quando o estrado não é de já ripas,
muito, já fui assim.
Já. Foste desleixada, Joana?
Não, não é desleixada. Eu não comprava roupa que fosse preciso passar a ferro para não passar a ferro.
Saía da máquina, estava pronta outra vez,
estava,
não é?
Nova, esticava muito bem e pronto, estava espetacular, ficava ótimo.
Esticava muito bem. 30%, que raio. E tu disseste aquilo dos 90%, eu quero perceber isso. Aqui, para as pessoas perguntam, não há uma pista, isso é muito abrangente, assim é muito difícil. Qual pista?
Tá
qual
bem,
pista?
Então
ela disse que era,
pista.
Podia ser 90%, depois dizia que já achava que já percebia que era 30.
Vou dar uma pista. Eu acho que muita gente tem isto em casa, mas não especificamente isto.
Catarina, estás mais perto, podes dar-lhe um caldo.
Tem uma coisa destas, mas não exatamente esta. Tem uma coisa parecida, mas não assim esta especificamente.
As pessoas estão a dizer, vale muito melhor. Tem uma coisa destas, mas não especificamente
sim,
esta?
Sim, eu tenho uma coisa do género.
Então vou dizer que é robô de cozinha.
Mas
tu deves
não
estar a falar
esta.
Da marca especificamente, e não é a marca, porque há uma marca muito conhecida, não é? E depois há os outros. E deve ser isso. Eu acho que é isso. Agora estou a gostar de fazer isto.
Pois.
Deve estar a ficar bem no vídeo, na rádio é péssimo. Diz-me. Qual é a tua? Qual é o teu palpite? Eu vou tentando.
Eu digo o meu palpite depois do
robô. Diz. Que engraçado. Catarina, o que é que achas?
Mas podem ser plantas.
Ah, plantas.
E a Joana está a falar de flores em vez de ter plantas.
Ah. Estou a gostar da tua forma de pensar. E a Joana, isto não tem. Tu disseste que tinhas muito disto, não é? Não pode ser. Não pode
eu
ser.
Não disse que tinha muito.
Ah, não.
Não. Ninguém tem muito disto em
ninguém
casa.
Tem muito disto.
Só tem uma coisa destas em casa. Não tem muito.
Ah, é um robô de cozinha. Vou ter um robô de cozinha. Vou ter um robô de cozinha. Não tem muito.
Então, a resposta certa é um tapete de boas-vindas. Isto porquê? Vê lá o que eu pensei. O tapete de boas. Tu a gente tem um tapete de boas-vindas. Então a gente tem um tapete.
Este é um tapete que é daqueles que diz welcome.
Que diz welcome.
Sim, claro,
pois,
obviamente.
Exatamente. Sim. Portanto, eu tenho um tapete
sim.
à porta. Não é? Não diz welcome. Que eu não quero que ninguém vá lá à casa.
Não queres que as pessoas sejam assim tão bem-vindas, não é?
Não diz nada, é só um tapete para as pessoas limparem os pés.
Por acaso o meu diz.
O senhor é de boas-vindas?
É mais ou menos, mas é de Star Wars. Diz Chewie, we're home, que é uma cena do filme 7.
Ah.
Percebes? Tu sabes, tu viste, obviamente. Tu sabes.
Viu. Acho... o quê? Um tapete?
Não, Joana, ah. O filme.
Nem o tapete, nem o filme.
Uma coisa que ela prometeu um dia que ia fazer.
Ah, mas eu ainda estou viva, ainda posso fazer.
Ah, sério.
Já se faz tarde na Comercial.